Boa noite, igreja. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, te agradeço por essa oportunidade que temos de nos unirmos aqui como igreja para ouvir a tua voz, Deus. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito possa, Senhor, encontrar em nossos corações verdadeiro arrependimento. Senhor, corações que são ensináveis, corações que se curvam à tua vontade. Corações que ouvem tua voz e obedecem, Senhor. Corações que se prostram, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor. Fala através da minha vida, fala através da tua palavra, Senhor. E que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, Deus. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido uma época em que as pessoas são guiadas basicamente pelos seus próprios desejos. Pessoas buscam a todo momento encontrar a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer. De qualquer forma, validando qualquer comportamento, validando qualquer pensamento, né? Tudo para que se possa encontrar a felicidade, o prazer. E existe uma frase que é retirada de um texto, de um poema, que é muito antigo, mas que diz o seguinte: Carpe diem, quam minimo credula postero. Essa frase era traduzida, diz o seguinte: aproveite o dia. Confie o mínimo no amanhã. Né? Assim, não me engano, aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Robin Williams, ele fala sobre isso. Ele ensina os seus alunos a viverem aproveitando o dia, aproveitando o momento. Né? E a ideia em si é maravilhosa. Né? Todo mundo pensa, puxa, quanta coisa eu tenho perdido no meu dia a dia só deixando de aproveitar as oportunidades. Só que o problema não é o carpe diem em si, mas o que vem após isso para o cristão. Porque um cristão falar que não pode confiar no amanhã é o mesmo que o cristão dizer para si mesmo que não existe a eternidade. Que não existe o nosso lar, e nós não esperamos a nossa pátria. E não somente isso, quando um cristão pensa em aproveitar o dia, ele tem que pensar de uma maneira totalmente diferente do que aquilo que é comumente pensado na nossa cultura, na nossa sociedade. O que se pensa? Ah, vou aproveitar tudo aquilo que me dá prazer, tudo aquilo que eu posso, de alguma forma, sentir alegria, sentir felicidade. Não. O cristão, ele precisa entender que o nosso carpe diem é cumprir a vontade do Pai. Porque o nosso dia aqui, ele é efêmero. A nossa vida, ela vai passar aqui. Quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente vai acordar na nossa verdadeira cidade celestial, na nossa verdadeira vida. Então, qual é o conceito que nós temos hoje como cristãos sobre viver aqui? A promessa que nós temos está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Fala assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que nós temos. Né? E a Bíblia ainda vai adiante, ela fala o seguinte, para que nós aproveitemos a vida da seguinte forma. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E quando a gente fala em procurar compreender o que é a vontade do Senhor, é procurar cumprir a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor ela está revelada na palavra. Então, se eu tenho uma promessa e tenho instrução de como viver, cabe a mim e a você perseverar. Né? E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a perseverança cristã. Sobre a maneira como eu e você devemos viver aqui e perseverando aqui. Amém? Queria convidá-los a ler comigo o texto. Se encontra no livro de 2 Timóteo. Capítulo 4. Versos 1 até 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra e seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo pulseira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto que a gente acabou de ler, né, ele basicamente é uma passagem de bastão, né? O apóstolo Paulo ele está ali admoestando e ensinando e encorajando Timóteo a respeito do seu ministério. No capítulo anterior, ele fala para Timóteo a respeito do que o aguardava, de como era a geração em meio à qual Timóteo e Paulo estavam vivendo. Depois ele fala de como Paulo, ele mesmo, se portou diante disso tudo, como ele cumpriu o seu ministério. E agora ele vem falar para Timóteo como Timóteo deveria se portar. E ele começa de uma maneira muito impactante. Versos 1 e 2, ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Gente, Paulo ele não somente aqui está dando um conselho para Timóteo, né, sobre como ele acha que Timóteo deveria exercer o seu ministério. Mas ele vai muito mais além disso. Ele fala assim, olha, na presença de Deus e de Jesus Cristo. E quando ele fala na presença de Deus e de Jesus Cristo, ele ainda pega mais pesado. Ele fala que há de julgar os vivos e os mortos. Então ele se coloca Uma figura de que está testemunhando, testificando aquilo que ele fez, como ele viveu e como se deve viver a vida cristã, diante de um Deus que está ali como um juiz. E a recomendação é o seguinte, ó, você precisa seguir o modo de vida que eu vivi. E como é que foi que ele testemunhou diante dessa sociedade? Paulo testemunhou através do seu ensino, através da conduta, através do propósito, através da fé, através da paciência, da perseverança, das perseguições e dos sofrimentos. E o engraçado é que a gente quer testemunhar, que a gente quer ser esse tipo de testemunha através das bênçãos, através das vitórias, através das conquistas. Quando? E não se luta, assim, Paulo, ele não falou isso para Timóteo somente. A gente tem que parar de ler a Bíblia pensando que a gente está com uma pá na mão que a gente vai jogando para os outros. A Bíblia deve ser lida como se você estivesse cortando uma enxada. E você pega aquilo e joga para cima da sua própria vida, para o seu coração. Eu preciso ser confrontado com isso. Então, quando ele fala que Timóteo deve viver dessa forma, ele está falando para mim e para você, igreja. E nós devemos viver dessa forma. E aí a gente se acha no direito de tentar testemunhar de outras formas. Olha só que, como Paulo fala no capítulo anterior, no capítulo 2, 3, versos 10 e 11, olha como ele fala que ele viveu diante de tudo que ele tinha que fazer. 2 Timóteo 3, 10 a 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. É de conhecimento que Paulo apanhou, Paulo foi encarcerado, Paulo foi quase morto, Paulo sofreu naufrágios e viveu uma vida, a gente pode até dizer, pobre. Quando ele era chamado para... Sim, ele tinha condições de ter sido uma autoridade no meio de Israel. Se ele continuasse na vida dele, né, ele era o prodígio dos fariseus ali. Ele é o discípulo mais promissor do mais conceituado mestre da lei judaica, segundo o farisaísmo. Então, ele tinha um peso enorme, ele tinha uma vida diante dele que era tudo que um judeu poderia querer. Ao invés disso, ele abre mão e escolhe essa vida de sofrimento, perseguição, necessidades, prisões, abandono. E é esse o tipo de vida cristã que eu e você somos chamados a viver. A gente não pode continuar vivendo, e eu estou me incluindo nisso, não pense que a gente não é tratado pela palavra quando a gente monta um estudo, quando a gente faz o estudo. Mas a gente não pode continuar vivendo um cristianismo que a gente encara como se fôssemos isentos de toda e qualquer responsabilidade. Qual tem sido a responsabilidade que eu e você, como igreja do Senhor, como cristãos, temos assumido diante da realidade que nós estamos vivendo hoje? Será que nós temos assumido o papel do que Paulo assumiu? Será que nós minimamente cumprimos 10% do que Paulo pensou em fazer? Eu não estou nem falando de Jesus. Estou citando Paulo, que era homem como nós. Segundo Timóteo, capítulo 4, o verso 2 fala o seguinte: pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E aí, quando ele fala que a gente tem que estar preparado, é estar preparado no sentido de uma batalha, de uma guerra espiritual. Quantos aqui conhecem a armadura cristã? Conhecem ou não? Tá me assustando. Efésios 6 e 13 fala o seguinte, ó: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A gente conhece a armadura cristã, né? Capacete da salvação, calçado da preparação do evangelho, a couraça da justiça. E aí eu pergunto para você: você alguma vez já parou para analisar a tua vida e verificar se você tem realmente toda essa armadura em você? Será que se você e eu fizéssemos hoje uma verificação, será que a gente poderia, como num checklist, colocar que está tudo ok, ó, está aqui, tenho isso, estou com isso, aquilo, aquilo? Porque me parece que a gente está vivendo um tempo em que basta que nós nos reunamos aqui como igreja, a gente é alimentado da palavra, mas a gente não vive nada lá fora, no sentido de que eu assumo uma responsabilidade de ser realmente igreja lá fora. Paulo, ele transmite exatamente esse peso para a vida de Timóteo. Ele fala: Timóteo, está aqui, ó, você vai enfrentar isso aqui e você tem que viver assim, cara. É esse tipo de vida que você precisa viver. Assim como eu vivi diante de um Deus que vai vir como juiz um dia, eu te exorto, viva desta maneira. Quando ele fala sobre esse Deus que vai julgar vivos e mortos, o quadro que está na cabeça de Paulo ali é exatamente o que é narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 31 até 46, que é sobre o grande trono branco, em que o próprio Senhor Jesus vem. E aí, ele vai julgar as nações, e cada um individualmente é julgado de acordo com as suas obras. Então, é esse o peso, que, assim, é essa seriedade que Paulo está encarando esta exortação para a vida de Timóteo. Apocalipse 20, verso 15, olha só o que acontece nesse julgamento. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Não que eu e você, igreja, iremos passar por esse julgamento de não ter o nome de Deus. Não, a nossa salvação já estará garantida nesse cenário. Mas Paulo está trazendo ali a seriedade do juiz que ele está se colocando diante ali para testemunhar o tipo de vida que se espera do cristão. E Timóteo, ele vai viver esse tipo de vida diante do seguinte cenário. 2 Timóteo 4, do verso 3 até o 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo com cera nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E aí eu pergunto: lembra algum comportamento de alguma sociedade em algum tempo, por acaso? Eu não sei se a gente consegue fazer alguma relação, talvez passado, presente. Vocês já viram o incômodo que é falar da verdade do Evangelho na sociedade de hoje? A primeira reação que você obtém é ódio. As pessoas odeiam ouvir a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque incomoda, porque confronta. Eles desprezam o Evangelho, eles desprezam a verdade. E como pode ser fácil viver desse modo que Paulo está falando para Timóteo viver no meio dessa sociedade? Não pode. E por que nós estamos vivendo tão facilmente no meio de tudo isso? Porque nós não estamos arcando com a responsabilidade. Porque nós estamos simplesmente nos limitando a vir à igreja, estudar a palavra, fazemos os nossos devocionais, participamos das comunhões, mas não fazemos o que devemos fazer. E apesar disso, apesar dessa sociedade que odeia a palavra, apesar dessa sociedade que tem aversão a ouvir a verdade do Evangelho, nós precisamos olhar para eles da mesma forma como Deus ensina Jonas a olhar para a população de Nínive. Jonas capítulo 4, verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Outro texto. Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. E aí o que mais me toca o coração? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vai ser dessa geração, dessa cultura, dessa sociedade, se não houver a luz brilhando para que eles possam ser iluminados. Porque nós pensamos e não cabe a nós, movidos por esse amor que o Mestre teve e olhou para nós perdidos ali, porque nós estávamos ali na mesma situação. Perdidos em trevas, sem luz. E movido por um amor tão imenso, vem e se faz homem e morre por nós ali na cruz, só para nos salvar. O que me faz pensar que eu não posso, que eu não devo esse mesmo amor para este? Uma geração que está perdida, uma geração que quer apenas buscar o seu desejo, mas que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. E aí, eu vou para o meu trabalho, cumpro as minhas tarefas, volto para casa, mas sou minimamente incapaz de dobrar os meus joelhos e orar em favor daquelas vidas que eu encontro todos os dias, de segunda a sexta. Eu convivo 8 horas constantemente. E muitas vezes eu sento à mesa para compartilhar uma refeição. Mas quando eu dobro os meus joelhos, eu penso apenas naquilo que eu preciso. Se eu ignoro o exemplo de Jesus, que deixou toda a sua glória, deixou o seu trono e veio aqui só porque me amou, e eu ignoro o ID dele, está em Marcos 16, do verso 15 até 16, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se eu ignoro esse ID, se eu ignoro essa ordenança, se eu ignoro o chamado que eu tenho também para ser luz do mundo, Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se eu ignoro esse chamado para ser luz, se eu ignoro o exemplo de Jesus, se eu ignoro o ID de Jesus, eu também estou buscando o meu próprio ego, porque eu não estou vivendo o evangelho que deve ser vivido. Eu não estou cumprindo a carreira cristã para a qual eu e você fomos chamados. Mas eu estou buscando o desejo do meu coração. E fica o alerta para mim e para você que não cumprimos essas ordenanças. Ezequiel capítulo 33, verso 6. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Esse texto está falando sobre o dever do profeta. E eu e você somos os profetas dessa geração. Quando nós não anunciamos a verdade, a espada virá sobre aquele que morreu na sua iniquidade. E o que está dizendo nesse texto é que seremos considerados culpados da morte daqueles. Como eu e você podemos viver alheios a essa responsabilidade? Não por medo de sermos considerados culpados, mas ainda mais pela falta de amor pelas vidas que o nosso Deus tanto amou. Que o nosso Jesus se deu naquela cruz. Como? Hoje eu e você somos chamados a nos voltar para a verdadeira vida cristã. Estamos chamados a viver um evangelho de responsabilidade, no qual já não cabe mais apenas aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, as bênçãos que eu busco, mas que vem primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E parece que a gente esqueceu da primeira parte, né? Buscai o reino de Deus. E a minha oração hoje é que eu e você sejamos confrontados por essa reflexão, por essa verdade. Que nós possamos nos voltar para um evangelho que é efetivo dentro da realidade do reino de Deus. Um evangelho que busca a vontade de Deus e que deixa de lado o nosso egoísmo. Nós, como igreja, estamos vivendo literalmente o princípio das dores. As coisas estão se apertando cada vez mais e estamos aqui alheios. Estamos aqui preocupados com a economia, estamos preocupados com a política, estamos preocupados com tantas coisas. Vou falar uma coisa para vocês, vai de mal a pior. E quando melhorar, a casa caiu para quem viu melhorar. O que quer dizer que já está na primeira metade da grande tribulação. Então tira os teus olhos dessas coisas e coloca os teus olhos no reino de Deus. Coloca o teu coração no reino dos céus. Vamos nos levantar como igreja e viver um evangelho efetivo. Um evangelho que não busca as bênçãos, um evangelho que não busca simplesmente a prosperidade, que não busca o bem-estar, mas que reflete realmente aquilo que a gente vê Paulo falando aqui. No verso 5, Paulo prossegue: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amado, quando ele fala porém, quer dizer que a gente tem que ser diferente de tudo aquilo que ele falou antes. E apesar de uma geração que busca os seus interesses, que busca o seu próprio ego, que não gosta da verdade, nós somos aqueles que procuram ser confrontados pela verdade. Nós temos que ser aqueles que procuram a vontade do reino de Deus. E acima de tudo, nós precisamos ser aqueles que cumprem plenamente o nosso ministério. Sabe qual é o meu e o teu ministério? Ir por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sabe como você vai cumprir plenamente esse ministério, igreja? 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Em outras palavras, está dizendo que nós precisamos amar vidas acima de todas as coisas, até mesmo em detrimento da minha própria vida. E é muito bonito eu falar isso aqui agora na prática que o bicho dói. Paulo, ele tinha muito claro isso na cabeça dele. Paulo chegava a isso de uma forma tão clara que se ele cantasse hoje aqui alguns louvores que nós cantamos comumente aqui, como "Quero te conhecer", o que ele teria em mente seria a seguinte coisa. Filipenses capítulo 3, verso 10 até o 11. Olha como Paulo queria conhecer a Cristo. "Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos." Esta é a maneira que nós precisamos desejar conhecer a Cristo. Desejando participar dos sofrimentos dele, se tornando como ele na morte dele na cruz. Não é ter uma experiência sobrenatural de perder os sentidos e ver anjos e o que seja. Mas conhecer a Cristo envolve sofrimento e morte. Sofrimento e morte por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor a vidas. E como a gente vive alheio a isso? Como a gente vive à parte dessa verdade? Hoje é culto de Santa Ceia. E a gente está celebrando aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, vamos nos alegrar nisso, porque foi uma grande salvação. É uma grande vitória, é uma grande bênção, é graça, é misericórdia. Que cabe a nós agora também nos deixar morrer naquela cruz. Deixar que o mundo veja a luz de Cristo brilhando em nós. Cabe a mim e cabe a você cumprir plenamente o nosso ministério. Igreja precisa ser muito mais do que nós. E quando eu digo nós, eu falo tanto aqui da nossa igreja como a igreja de um modo geral. Pensa que está vivendo. A igreja precisa ser efetiva. Nós precisamos nos levantar como aqueles que vão falar a verdade nesses últimos tempos. Muitos estão indo a passos largos para o inferno sem ouvir essa verdade. E nós estamos aqui preocupados com tantas outras coisas, com tantas necessidades, tantas coisas que nos envolvem no dia a dia, e incapazes de pensar aquilo que fomos chamados para fazer como cristãos. Paulo, ele prossegue, verso 6 até o 8. "Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda." A oferta de bebida era literalmente vamos tornando uma maneira bem geral, era um complemento ao sacrifício ofertado, na qual a pessoa jogava ali vinho em cima da oferta ali, como se fosse assim, ó, tá acabado, o sacrifício terminou. E era assim que Paulo estava se enxergando nessa hora. Ele já tinha entregue tudo a Cristo. E sabendo que a vida dele já estava próxima a se acabar, ele fala assim, ó, aqui, essa foi a minha oferta, Senhor. Cara, que sentimento, que consciência. Que percepção da vida cristã que Paulo tinha. Enquanto isso, o Jonatas não quer sofrer nada. Falou em se entregar como sacrifício, o Joey está correndo para o outro lado. É agotado. Pessoa que eu não ia te citar hoje, né, Otávio? É impossível. Enquanto isso, o cristão de hoje não quer sofrer, não quer deixar de lado a sua vontade, não quer deixar de lado as suas necessidades, não quer deixar de lado nada, ele só quer receber as bênçãos, ele quer ser cabeça e não cauda, ele quer ser vitorioso. E Paulo olha para a sua vida e ele fala assim: olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida e olha, guardei a minha fé. Cara, eu fico pensando se eu tivesse a consciência de que meus dias estão se findando. Se eu minimamente poderia falar qualquer um desses três aqui. Nós não somos nem sombra do que um cristão deveria ser. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 até o 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós somos chamados para viver dessa maneira. Porque nós temos uma viva esperança. Nós temos uma certeza, diferente do que nós vemos no começo, nós temos uma certeza. E essa certeza é de que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. E aí, como Paulo, a gente pode entender que nada daqui se compara à glória que está proposta para nós. Jesus Cristo, ele vem, ele se despe de toda a sua glória, se faz homem, passa por humilhações, dores, solidão e tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque ele tinha uma alegria proposta para ele que era muito maior. Essa alegria era eu, é você e tantos outros que amam a vinda do Senhor Jesus. Porque ele nos viu, ele suportou. E esse amor precisa arder no nosso coração para que, ao ouvir esse chamado, nós nos sintamos compelidos por uma forte vontade de viver isso dia após dia até o fim da nossa vida. Porque está algo proposto para nós lá adiante. E isso que está proposto para a gente é a coroa da justiça. O versículo 8 que fala, agora me está reservada a coroa da justiça e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Essa coroa da justiça, ela é o ponto final na obra de justificação que eu e você vivemos aqui diariamente. A coroa da justiça é aquele momento em que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. E ele fala, vem, entra no descanso eterno. Tiago 1 e 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse 2 e 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quão real é essa promessa no teu coração e no meu coração? A realidade dessa promessa precisa arder no nosso coração, porque só assim a gente persevera. Só assim nós vamos perseverar até o fim, porque sabemos aquilo que está proposto para nós. O próprio Senhor Jesus, e diante dele tudo perde valor. Filipenses 1:6 fala assim, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você somos obra. Eu e você somos casa em construção. E o nosso Deus vai completar essa boa obra em nós. Só que eu e você precisamos nos arrepender. Nós precisamos entregar os nossos corações em arrependimento e submissão à vontade de Deus hoje e todos os dias. Porque, apesar de sermos fracos, incapazes, falhos, a gente não faz isso na nossa força. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos levar até aquele dia. E lá nós seremos achados irrepreensíveis. Só que para isso, eu e você precisamos entregar os nossos corações em submissão a esse tipo de vida cristã. Reconhecendo que Ele vai nos levar até aquele dia. Qual a diferença entre eu e o apóstolo Paulo? Coração. Paulo tinha esse coração de que se entregava e queria se doar como oferta. O nosso coração precisa ser como esse. Cristão significa pequeno Cristo. Então, o meu coração precisa ser alinhado com o coração de Jesus. E possa haver um verdadeiro arrependimento em nós hoje. E nós possamos de verdade buscar viver de acordo com essa responsabilidade que somos chamados a viver enquanto cristão. E, acima de tudo, perseverar nessa caminhada. Porque caminhada, ela vai ser cheia de espinhos e dolorosa. Só que quando nós temos essa promessa ardendo no nosso coração, nós encontramos a verdadeira força que vem do nosso Senhor Jesus para seguir adiante. Amém? Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua verdade, Senhor. E por podermos ouvir a tua voz, Senhor. Eu peço, Deus, que tu possa, teu Espírito possa falar melhor aos nossos corações e possa nos encontrar, Senhor, em verdadeiro arrependimento e obediência, Senhor. Vem e nos transforma, Senhor, nos muda, nos molda, Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós precisamos ser transformados, Deus. Nós precisamos ser mudados, Senhor, e alinhados de acordo com o teu coração, Deus. Fala conosco, Senhor, nos muda, Senhor. Teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Que teu Espírito tenha, Senhor, livre ação dentro de nós, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que buscam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, o reino dos céus, Pai. Porque amam, Senhor, a tua vinda e aguardam, Pai, a tua volta, Senhor. Nos faz aqueles que brilham, Senhor, aqueles que mostram a tua luz ao mundo, aqueles que falam do teu amor, Senhor, aqueles que, Senhor, aceitam, Senhor, o chamado, Senhor, para sofrer e se parecer contigo, Deus. Pai, Senhor, a tua obra em nós, Deus. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.